A partir da metade de abril, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, passou a adotar a bandeira tarifária verde. E isso representa menor tarifa aplicada à energia elétrica. Segundo o governo federal, a bandeira verde permanecerá até o final do ano. Bom, a ANEEL estimou uma redução média de 15% a 20% para os consumidores, dependendo, claro, da distribuidora. Recentemente, entretanto, ela aprovou reajustes em 11 estados, valores que foram majorados aí entre 8% e 24%. Mas tem mais. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente a urgência do projeto de decreto legislativo que suspende reajuste anual das distribuidoras de energia elétrica para esse ano. Confuso, né? Então a gente quer entender, afinal, a tarifa vai ou não vai subir este ano. E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do IEF, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Muito obrigada, sempre aqui, por sua parceria conosco. Professor, como é que ficarão as tarifas de energia elétrica este ano? Primeiro, vamos entrar nesse aspecto, né, da natureza. Os reservatórios permitem redução e os custos das termoelétricas, que a gente sabe que é maior. Explica pra gente.
Bom, Roxane, a tendência é que num período eleitoral, principalmente com eleições majoritárias, onde a gente tem eleição presidencial, congresso, governador, assembleias legislativas, a tendência é que os pacotes de bondade, eles comecem a aparecer. Então vamos começar pela bandeira verde. Nesse momento, realmente, nós temos condições de manutenção da bandeira verde, porque os reservatórios, eles passaram por uma boa recuperação durante o verão. Nós tivemos chuvas muito expressivas, principalmente na região central do Brasil, que eram, na verdade, a região mais prejudicada pela estiagem do ano passado. Então, várias hidrelétricas conseguiram recuperar um volume e passaram a operar normalmente. Entretanto, essa ideia do governo manter a bandeira verde até o final do ano, eu já comentei aqui que é uma ideia muito prematura, porque há uma tendência de redução do volume dos reservatórios na região sul, devido a um período de estiagem que já vem se estendendo, apesar dessas chuvas irregulares que aconteceram agora esta semana no Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina, há uma tendência que já vem se manifestando desde o ano passado de redução do volume de chuvas, né, setores mais a oeste de Santa Catarina, centro do Rio Grande do Sul, passando por dificuldades, o interior do Paraná também. Então, alegar que a bandeira verde vai ser mantida até o final do ano é prematuro. Caso isso venha a ser feito artificialmente, eu já havia alertado aqui, esse custo vai ficar para a gente em 2023, porque, por exemplo, este ano o governo ele aprovou a contratação de um empréstimo de 10,5 bilhões de reais pelas distribuidoras de energia elétrica, exatamente para cobrir os prejuízos que elas tiveram ao pagar uma energia mais cara do que efetivamente elas conseguiam cobrar, mesmo utilizando a bandeira de escassez hídrica. Ou seja, houve um déficit e esse déficit será repassado para a gente. Neste momento, essas distribuidoras estão contratando esses empréstimos junto a bancos públicos e privados e o governo já avisou, isso daí vai ser repassado para a conta em 2023, exatamente para cobrir esses empréstimos. Agora vem esse aumento de tarifa, né, que já estava previsto pela ANEEL. Quero deixar bem claro, não estou defendendo aqui as distribuidoras ou aumentos excessivos de tarifa. Mas, por outro lado, vem a Câmara dos Deputados aprovando essa urgência, né, de um projeto que suspende esse reajuste anual. Então, caso esse reajuste ele não ocorra, ele também será repassado à conta em 2023. Ou seja, na prática, o que os políticos estão fazendo, seja o governo federal, seja o Congresso, é tentar retardar o máximo possível aumentos que já estavam previstos, jogando isso para uma conta em 2023, após as eleições. Então, a tendência nesse ano é que a gente tenha uma conta, vamos dizer assim, menos agressiva, mais suave, mas tudo isso deverá ser repassado para 2023. Sou muito favorável a uma verificação, uma auditoria nas planilhas das distribuidoras para verificar se realmente esses reajustes entre 8% e 24%, se eles são totalmente pertinentes. Caso eles sejam pertinentes e não sejam repassados este ano, nós vamos pagar essa conta a partir do ano que vem. Então, nós não podemos esperar que 2023 seja um ano fácil em termos de em termos de energia elétrica, em termos de tarifa.
É porque entre 8 e 24 é muita coisa, né? É uma diferença muito grande, precisa ver direitinho isso. Eu ia perguntar quais são as expectativas para 2023, professor. Quer dizer, o que não está acontecendo agora vai acontecer o ano que vem, né? Em vez de ser escalonado, vai ser talvez, e pode vir aí numa elevação pesada.
O meu receio é que após as eleições venha um tarifaço, uma tarifa muito alta, porque vamos imaginar o seguinte: a bandeira verde, ela continua sendo aplicada mesmo que as condições nas usinas hidrelétricas não permitam isso. Então nós teremos um acionamento maior das termoelétricas. Muitas dessas termoelétricas são movidas a óleo combustível e a gás natural, que são commodities cujo preço está muito alto internacionalmente. Então isso já pressiona o custo da termoelétrica, ele já é elevado, isso vai pressionar ainda mais o custo da termoelétrica e a bandeira vai ser mantida artificialmente, quer dizer, é um custo que fica represado, que vai ser jogado para 2023. Caso esse reajuste das distribuidoras também fique congelado, ele não seja aplicado esse ano, isso vai ser repassado no ano que vem. Então, veja, nós já temos esse empréstimo de 10,5 bilhões, nós temos esses reajustes das tarifas das distribuidoras, o que pode variar entre 8 e 24%. Nós vamos ter aí um custo de operação de termoelétricas, caso elas sejam mais intensivamente utilizadas, principalmente nesse período de outono e inverno que tradicionalmente ocorre. Se tudo isso for jogado na conta no ano que vem, nós vamos realmente ter um tarifaço. E não há indicação, infelizmente, de que a guerra, né, na Ucrânia, ela termine rapidamente, o que vai continuar pressionando o valor, aí, as cotações dos combustíveis. Então, tudo isso vai colocando, são ingredientes negativos que vão sendo colocados na nossa conta de energia elétrica e, como eu disse, os políticos, eles são ótimos em fazer pacotes de bondades em anos eleitorais, mas esse custo realmente é repassado. Caso ele não seja repassado, no caso das distribuidoras, elas vão começar com um programa, né, entre aspas, de desinvestimento em infraestrutura, manutenção, reduzir a manutenção, e aí a gente tem uma redução da qualidade do suprimento de energia elétrica que a gente tem. Então, isso pode aumentar o número de falhas, cortes de energia e uma série de problemas. Eu sou, como eu disse, sou plenamente favorável a fazer uma auditoria, verificar realmente a pertinência desses aumentos. Mas caso eles sejam necessários, ficar jogando isso, ficar postergando isso, tudo de uma vez, a partir de 2023, pode gerar um impacto muito grande, quando eventualmente a gente possa já estar numa fase de recuperação e redução da inflação.
Muito bem. Vamos acompanhar professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, com a gente aqui sempre às sextas-feiras, lembrando que você pode acompanhar todos os temas que discutimos semanalmente em nosso portal jornal.usp.br e também no canal no YouTube, o Ambiente é o Nosso Meio. Obrigada, professores. Bom fim de semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.